falta água, por exemplo, se a disponibilidade hídrica não está adequada, acaba interferindo muito na questão da produtividade final.
O temor é ainda maior para os produtores do Centro-Oeste e Sudeste, que já vinham sofrendo com o déficit hídrico. No verão, seja qual for a localidade, valem as dicas de sempre: economizar água, controlar a exposição ao sol e se manter hidratado, mesmo que seja com uma bebida quente.
É a tradição, né, do chimarrão, não pode faltar mesmo no calor, assim.
E depois de dias de calor e tempo firme, o domingo terá chuva em boa parte do sul e também em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, porque tem uma área de baixa pressão que vai contribuir para essas pancadas de chuva e para que elas se espalhem novamente pelo centro-sul brasileiro. Alerta de temporais no Mato Grosso, Goiás e também em Minas Gerais. Aliás, por lá há risco de transtornos. Inclusive, em Goiânia, a gente tem algumas imagens de um temporal que alagou ruas e avenidas na tarde de hoje. Um motorista passou por momentos de muita tensão ao ficar ilhado no teto de um carro depois de cair num córrego. Os bombeiros foram chamados e ele acabou sendo resgatado. Um baita alívio, né? Mas, por outro lado, temos o destaque ainda do tempo firme e calorão, especialmente nessa faixa que vai do Rio Grande do Sul a Santa Catarina e também em parte do litoral nordestino. Tempo abafado, como a gente vai mostrar para você, em Florianópolis, Vitória também. A gente fala de 29 graus nessas regiões. São Luís com 32 e Teresina, 36 graus, ou seja, um baita de um calorão. Aliás, em São Paulo, domingo começa também com sol, calor, máxima de 33 graus, mas há chance de chuva e pancadas isoladas no fim do dia e segue assim pelo menos até a quarta-feira. Destacamos também outras cidades: Porto Alegre com baita calor, 31 graus, Rio de Janeiro, 34 graus, Fortaleza, 31, assim como Manaus.
Daqui a pouco, você usa muito a inteligência artificial? Cuidado, isso pode gerar preguiça mental e prejudicar o raciocínio. E também, definidos horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026. É já já.
Tudo pronto para a volta de um dos mais tradicionais símbolos do Natal do Rio de Janeiro. Será inaugurada daqui a pouco a Árvore Flutuante da Lagoa, uma festa com direito a show de luzes e espetáculo musical.
A Árvore do Rio está pronta para ser acesa já já, no centro da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade maravilhosa. Um ícone natalino que retorna depois de 5 anos.
E as luzes da própria árvore vão fazer um balé nos céus aqui da Lagoa, né? No céu aqui da nossa cidade. E em determinado momento elas se direcionam ao Cristo e o Cristo se acende, a árvore se acende.
Neste ano, são 60 metros de altura e cerca de 20 quilômetros de LED e neon flex. Iluminação sustentável, com menor gasto de energia, graças a um gerador movido a diesel renovável, fornecido pela Petrobras, que patrocina o evento. Show de luzes, que também terá apresentações artísticas gratuitas no Complexo Lagum.
Então, acabei de ver. E vou dar uma olhada para retirar os ingressos exatamente agora.
Neste mesmo palco pisam agora à noite 86 artistas da orquestra Petrobras Sinfônica, com um repertório repleto de clássicos do Natal, desde músicas como Noite Feliz até trechos do Quebra-Nozes de Tchaikovsky.
E a gente tem certeza que com essa noite que vai dar, né, de céu aberto, a Lagoa com cerca de 200 mil pessoas, queria convidar todo mundo para vir. Sentir essa energia, né, de Natal do Rio para todo o Brasil.
No domingo será a vez de Diogo Nogueira botar todo mundo para sambar. Os espetáculos acontecem aos sábados e domingos de dezembro e tem mais atrações. Desde as 5 da tarde, a Feira de Natal oferece uma variedade de produtos e guloseimas para o grande público.
Eu já garante o presente de Natal criativo, diferente, fora da caixa, comprado diretamente de quem faz. Dos novos criadores, novos designers, novos estilistas.
A Band é a mídia oficial da Árvore do Rio, que, claro, também terá o Bom Velhinho. A casa do Papai Noel estará aberta ao fim da tarde. Retorno da magia e encantamento que o Rio de Janeiro sentiu muita falta.
Que era divertido e tinha gente de todos os lugares do mundo ali que se encontrava.
Começou hoje em São Paulo uma exposição em homenagem a um dos mais icônicos e completos artistas brasileiros, o ator, compositor e cantor Grande Otelo.
Boleiro da Baiana.
Ele nasceu Sebastião Bernardes de Souza Prata, em Uberlândia, Minas Gerais. Primeiro adotou o nome Pequeno Otelo. Depois, ele mesmo mudou para Grande Otelo, acrescentando a letra H.
Que aí anunciaria: galera, senhoras e senhores, com vocês, o Grande Otelo. E entrada esta porcaria que você está vendo, e já era uma gargalhada para o público.
Se ele estivesse aqui com esses 110 anos, estaria fazendo o que agora, Pratinha?
Puxando minha orelha, me dando bronca. Nada, gente, estou brincando. Ele estaria... Primeiro que ele não estaria aqui, porque ele não parava nunca. Era cinema, era teatro, era televisão.
Seu legado artístico é grande. Uma carreira que começou no circo. Deixou como herança para a arte brasileira centenas de filmes e de atuações nos palcos. Além de 42 discos. A mostra reúne 160 peças do artista. Tem rascunhos de poemas como Cadê Você, Gonzagão? Escrita em homenagem a Luiz Gonzaga. Partituras originais dos anos 1940. Agendas e cadernos pessoais. E a certidão de nascimento dele como cidadão paulistano e carioca. Isso mesmo, títulos que recebeu das duas cidades. Berço do samba carioca e ponto de encontro dos artistas, a Praça 11 também foi trazida do Rio de Janeiro. Essa representação aqui lembra tudo o que ela significa para a cultura da cidade e também como serviu de inspiração para o Grande Otelo, compositor.
Eu não diria nem que ele é um compositor, ele é um poeta, né? Porque toda a sua composição é uma poesia. Inclusive, um dos sambas assim que muita gente conhece, que é o Praça 11, que todo mundo acha que foi escrito só pelo Erivelto Martins, é uma composição de Grande Otelo com Erivelto.
Adeus, minha Praça 11, adeus.
Ator, comediante, cantor, produtor e compositor brasileiro. Considerado um dos maiores ícones da cultura popular brasileira do século XX. Ele nunca deixou de lado a questão racial em suas declarações e entrevistas.
Ele abriu caminho, ele inspirou, ele fez com que muitas pessoas pudessem se ver ali e dizer, não, é possível também. Mas ele sempre era o único. E com essa consciência, ele foi um grande articulador, ele denunciou diferenças salariais, toda sorte, né, de racismo que ele sofria.
Ele também participou da fase áurea do cinema novo e do cinema marginal. Orson Welles, para quem Otelo atuou em It's All True, que nunca chegou a ser finalizado, o considerou o maior ator da América Latina. Atingiu o ápice em Macunaíma, filme lançado em 1969 e dirigido por Joaquim Pedro de Andrade.
Vai, menino. O porra, mas eu enganei ele.
Vai, menino.
O porra, Bira, queria me comer, sabe, dona?
Ele, como ator, ele era um ator completo, porque ele era um ator dramático, era um ator cômico. Ele transitava de um para o outro, aliás. Tem poucos atores hoje que fazem isso. No mesmo papel, né, entre um tom dramático e um tom de comédia.
Desperta, meu Brasil, você não pode perder pra ninguém.
Ainda hoje, a revolta das freiras que pediram ajuda ao Vaticano depois de serem proibidas de usar o celular num convento na Áustria. Também na Europa, motorista sobrevive a um acidente impressionante depois de perder o controle da direção e o carro decolar. É já já.
A nova temporada da Fórmula E começou hoje em São Paulo. Dois brasileiros participaram da prova, que foi marcada por um forte acidente no sambódromo do Anhembi.
Olá a todos que acompanham o Jornal da Band. O EPRI São Paulo, que abriu a temporada 2025-2026, teve aquilo que aconteceu nas outras etapas. Muitas ultrapassagens e alguns sustos. Já no final da corrida, o espanhol Pepe Marti se envolveu em um acidente e acabou capotando, mas ficou tudo bem com ele. Sobre os pilotos brasileiros, Lucas de Grassi acabou abandonando e Felipe Drugovich levantou as arquibancadas. Largou na parte de trás do grid, mas foi ganhando posições. Teve até a oportunidade de chegar ao pódio e terminou na quinta posição. Contudo, após a prova, acabou recebendo uma punição e ficou em 12º. E quem venceu a prova foi o inglês da equipe Andretti, Jake Dennis, ele que é companheiro de equipe de Felipe Drugovich. Completar o pódio, o atual campeão Oliver Rowland e Nick Cassidy. E a segunda etapa da temporada 2025-2026 da Fórmula E será no dia 10 de janeiro, na Cidade do México.
Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri? Um dos três conquista amanhã o título da Fórmula 1. E a Mariana Becker conta quem sai na frente na disputa. A Band mostra o GP de Abu Dhabi ao vivo neste domingo, a partir das 9h30 da manhã.
Max Verstappen conquista uma pole position incontestável. Provoca.
Go, guys. That was
simplesmente adorável, amável o trabalho da sua equipe.
Se eles chegarem nessas posições, com Lando Norris em segundo, o inglês é campeão mundial. Mas se Lando terminar em quarto, Max leva o pentacampeonato.
Gabriel Bortoleto vai ter Fernando Alonso pela frente, depois uma Ferrari, Charles Leclerc. Mas ele parece já ter começado o fim de semana com o pé direito.
A gente está largando de sétimo, tentar pelo menos se manter onde a gente está e tentar atacar o Fernando, talvez esteja na frente. Obviamente que a gente sabe que aí depois dele tem uma Ferrari e outros carros que são historicamente mais competitivos que a gente. Então vamos ver o que dá para fazer.
Previsão para amanhã, talvez George Russell tenha sido o mais preciso. Numa condição normal, o Max iria voar na frente. Mas essa não é uma condição normal. E eu pergunto, o quanto você acha que está pressionando esses caras da McLaren?
Let's find out tomorrow.
Vamos descobrir amanhã.
Na tela da Band. A Copa Truck chega à etapa final em Interlagos com vários candidatos ao título. O Wagner Vieira traz os detalhes do treino classificatório.
Copa Truck é na tela da Band. E na tarde deste sábado tivemos treinos classificatórios que definiram as poles das categorias Elite e Pro. Na categoria Elite, quem larga na frente é o Pedro Perdoncini, líder do campeonato. Ele está muito próximo de ser campeão aqui em Interlagos neste domingo. Já na categoria Pro, quem vai largar em primeiro é o Leandro Totti, que mesmo com as duas mãos queimadas devido a um acidente em uma corrida de protótipo, ele cravou o primeiro lugar em Interlagos.
Quando eu saí no primeiro treino, que eu vi que o caminhão estava na mão, a mão não doeu nada, eu tinha certeza que a gente ia brigar pela pole.
É neste domingo, a partir das 2 da tarde, ao vivo na tela da Band, a super final da Copa Truck, que irá definir os títulos das categorias Elite e Pro. Copa Truck é na tela da Band.
Foram definidos hoje os locais e os horários dos Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2026.
A seleção brasileira caiu no grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia. Nesta primeira fase, todos os jogos do Brasil serão disputados na costa leste dos Estados Unidos. No primeiro jogo, o time de Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos no dia 13 de junho, um sábado às 7 horas da noite, no MetLife Stadium em Nova Jersey, vizinha a Nova York. O segundo duelo será contra o Haiti, no dia 19 de junho, sexta-feira, às 10 da noite, na Filadélfia. E a última partida da fase de grupo será diante da Escócia, dia 24 de junho, uma quinta-feira, às 7 horas da noite, no Hard Rock Stadium, em Miami. Pela primeira vez, 48 seleções vão competir na Copa do Mundo. Os times foram divididos em 12 grupos. Ainda vai ter repescagem, mas os países estreantes já definidos até agora são Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Já o jogo de abertura acontece entre um dos anfitriões, o México, e a África do Sul. Será no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na capital mexicana. A CBF confirmou 2 amistosos em março aqui nos Estados Unidos, um contra a França, o outro contra a Croácia. Segundo o técnico Carlo Ancelotti, o time que entrar em campo deverá ser a da estreia do dia 13 de junho na Copa do Mundo.
A ideia é não fazer teste em março. A lista não creio que vai ser definitiva, mas está muito perto da lista definitiva.
Depois de 24 anos da última conquista, o Brasil tenta o hexacampeonato. Mais uma vez, Ancelotti foi perguntado sobre a possibilidade de Neymar disputar a próxima Copa do Mundo.
Estamos em dezembro. A Copa del Mundo en junio, si Neymar merece de estar en la Copa del Mundo, si Neymar está bien, si Neymar está mejor que otro o como otro, va a jugar la Copa del Mundo, de punto. No, yo no tengo deuda con ninguém.
Diante de qualquer dúvida, você recorre à tecnologia? Pergunta para a inteligência artificial ou pesquisa na internet? Se você está usando muito essas ferramentas, atenção! Isso pode gerar preguiça mental, diminuindo o poder de raciocínio.
Vamos começar essa reportagem com essa palavrinha, brain rot, que pode ser traduzida como cérebro podre. Parece esquisito. Mas é isso mesmo, vivemos em tempos de deterioração mental causada pela tecnologia.
E sabe por que isso acontece? Pelo excesso de conteúdos superficiais e nada desafiadores que a gente está consumindo.
Estamos cada vez mais usando a inteligência artificial, conteúdos digitais rasos e, acredite, isso tudo acaba enfraquecendo nossas funções cognitivas, como a memória.
O potencial criativo diminui e não retemos a informação. Por exemplo, o vocabulário fica pobre.
Estudos da Universidade da Pensilvânia e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, já detectaram que depender demais de inteligência artificial para resolver problemas e produzir textos pode enfraquecer o processo de aprendizado.
Eu sempre uso uma comparação que o nosso cérebro é como se fosse um músculo. Se a gente passa a não utilizar o músculo, ele naturalmente ele vai atrofiar.
Essa semana, a gente sentiu na pele ou no cérebro o que é ficar sem algumas ferramentas. Uma queda da Cloudflare, um serviço que funciona como nuvem de conectividade, tirou do ar parte dos serviços da Amazon e do ChatGPT. O Thiago é dono de duas empresas, uma de tecnologia e outra de consultoria de vendas, onde 37 funcionários trabalham home office.
Como eles usam a inteligência artificial para criar conteúdo, e olha, são mais de 60 por dia, foi um grande susto. É que eles tiveram que voltar no tempo. Digamos assim, tiveram que usar 100% do cérebro.
A gente teve que fazer um plano de contingência que foi tentar agilizar algumas coisas que seriam manuais e, é claro, a gente perdeu bastante da performance da semana.
Na hora eu tive que usar o hoje, a agendinha, para anotar o que estava acontecendo e foi isso, foi assustador.
A eletricidade causou medo quando ela foi inventada. Então a inteligência artificial generativa, ela deve ser utilizada como uma ferramenta útil, mas sempre sob supervisão da inteligência humana. E nunca substituindo aquilo que a gente seria capaz de fazer, terceirizando essa responsabilidade somente para a máquina.
A seguir, as reações de governadores ao anúncio de Flávio Bolsonaro da pré-candidatura à presidência no ano que vem.
Uma imagem impressionante. Motorista perde o controle e carro decola. O mais incrível, ele sobreviveu.
E as freiras que pediram ajuda ao Papa depois de serem proibidas de usar as redes sociais. Daqui a pouco no Jornal da Band.
Fica por aí.
Eu sou a Sônia Mota, direto de Paris, na França, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
O conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido.
No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível. Mas a lei entendeu por bem dispensar.
Para entender melhor esses desafios, eu recebo o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa Pérez Advogados e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. E Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli Sociedade de Advogados. É neste domingo às 8h15 da manhã.
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática. É um compromisso, um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia. Governadores reagiram hoje ao anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência em 2026. Ronaldo Caiado e Romeu Zema disseram que vão manter suas pré-candidaturas. Jorginho Melo e Cláudio Castro declaram apoio ao filho do ex-presidente.
24 horas de silêncio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda não falou sobre o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Ele participou hoje de um evento no interior de São Paulo. Outros governadores se posicionaram no encontro sobre segurança pública no Rio. O de Minas, Romeu Zema, disse que não vai retirar o nome dele da disputa.
A minha pré-candidatura não muda em nada. Inclusive, quando me lancei, estive com o presidente Bolsonaro comunicando-o. E nós temos a visão de que quanto mais candidatos à direita tiver, melhor.
Ronaldo Caiado, de Goiás, também avisou que vai seguir com a pré-candidatura. Já Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná, ambos do PSD, partido presidido por Gilberto Kassab, disseram que vão aguardar até o ano que vem para definir se vão se candidatar.
Isso vai ser construído lá na frente. Nesse primeiro momento, o nosso caso, pelo menos o meu caso, eu tenho um compromisso com o Paraná. Nós temos ainda muito trabalho a ser feito e no ano de 2026 nós vamos discutir 2026.
Os governadores do PL, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, manifestaram apoio a Flávio Bolsonaro, que fez o anúncio ontem da pré-candidatura. Ele escreveu que foi escolhido pelo pai. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, divulgou nota pelo PL Mulher, dando apoio ao enteado.
Na avaliação de líderes do Centrão, partidos que englobam PP, Republicanos e União Brasil, a escolha do senador Flávio para representar a família Bolsonaro na disputa presidencial serviria como um balão de ensaio. Ou seja, avaliar até que ponto o senador consegue ser competitivo, porque até agora ele tem aparecido bem atrás de outros concorrentes na corrida ao Planalto.
Só quando chegar abril, prazo máximo para os governadores pré-candidatos deixarem os cargos, é que o Centrão vai ter um horizonte mais claro sobre quem apoiar na eleição presidencial.
Líderes do PT olham com atenção a movimentação da direita, mas disseram que nada vai mudar, por enquanto, na estratégia já adotada para a reeleição de Lula.
Eles concordam que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro só vai se manter se Tarcísio de Freitas decidir não concorrer. Para os petistas, o governador de São Paulo continua sendo mais competitivo entre os eventuais adversários.
Uma pesquisa Datafolha feita antes do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários de segundo turno de 2026.
6 cenários de segundo turno foram projetados. Na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro, Lula venceria por 51 a 36%, uma diferença de 15 pontos. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula 47% e Tarcísio com 42%, diferença de 5 pontos. O Datafolha também projetou uma disputa com o governador do Paraná. Lula aparece com 47% e Ratinho Júnior com 41%, diferença de 6 pontos. No cenário com Michele Bolsonaro, Lula tem 50% dos votos contra 39% da ex-primeira-dama, 11 pontos de vantagem para o atual presidente. No cenário contra Eduardo Bolsonaro, Lula tem 52% e o deputado federal 35%, vantagem de 17 pontos. Contra Jair Bolsonaro, que está inelegível, Lula aparece com 49% e o ex-presidente com 40%, 9 pontos de diferença. Um acidente impressionante na Romênia. Esse carro voou depois que o motorista bateu no meio-fio de uma rotatória. Por causa da alta velocidade, o carro saltou por cima de outros veículos que vinham no sentido contrário. O motorista teve ainda bem ferimentos leves.
Revolta num convento na Áustria. Três freiras estão pedindo ajuda do Vaticano depois de serem proibidas de usar as redes sociais. A Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle na Alemanha, conta essa história pra gente.
Rita, Bernadette e Regina, todas acima dos 80 anos, têm mais de 250 mil seguidores do Instagram. Neste perfil, elas compartilham a rotina religiosa e recebem milhares de likes. As irmãs ficaram conhecidas quando fugiram de um lar de idosos em setembro para voltar a morar no mosteiro Goldenstein, na Áustria, contrariando a vontade da igreja. O abade, que é o chefe do mosteiro, levantou preocupações com a saúde das freiras e com as más condições do local para recebê-las de volta. Mas desde o retorno das irmãs, as instalações vêm sendo recuperadas aos poucos. Elas acabam de ganhar de uma empresa alemã uma cadeira especial para enfrentar as escadas do mosteiro. Só que o acolhimento tem um preço. Para continuar no local, as religiosas terão que sair do Instagram. Foi a gota d'água para mais confusão. As três se recusam a abrir mão da rede social e enviaram uma carta ao Vaticano pedindo a destituição do abade. Será que o Papa, que tem Instagram, vai ouvir o apelo das irmãs?
Já fizemos sacrifícios suficientes e acredito que o Papa Leão está do nosso lado.
Eu estou muito tranquila com isso. Por quê? Porque eles não podem nos calar.
Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Band.
A seguir, Congresso deve votar duas propostas importantes para a segurança pública na semana que vem.
Novas imagens mostram como foi o resgate do surfista brasileiro nas ondas gigantes de Nazaré. Daqui a pouco no Jornal da Band.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Os desafios do mundo digital e da inteligência artificial.
responsabilidade e ética em tempos de rápidas transformações. E uma história de 50 anos levando a filosofia para o cotidiano das pessoas. O Canal Livre recebe o professor, filósofo e um dos intelectuais mais influentes do Brasil, Mário Sérgio Cortella.
Uma das coisas que a gente precisa, Felipe, em relação... Você tem criança, sabe disso. Não é recusar o uso das telas. É fazê-la de um modo organizado, de um modo parcimonioso, para que ela não te capture. A frase que eu mais cito é do grande Milor Fernandes, que você conheceu bem, né, e eu também, na nossa trajetória de formação. Milor morreu em 2012, deixou uma obra maravilhosa. Ele dizia, o importante é ter, sem que o ter te tenha.
Domingo às 8 da noite, na Band News TV.
Retoma os trabalhos na semana que vem com duas prioridades: avançar com duas propostas sobre a segurança pública e votar um projeto alternativo à decisão do ministro Gilmar Mendes, que dificultou os pedidos de impeachment no Supremo.
O combate ao crime organizado no centro do debate. A expectativa na Câmara é de que o relator, deputado Mendonça Filho, apresente o parecer da PEC da Segurança na terça e, no dia seguinte, leve a votação na comissão especial, criada para analisar a proposta. O texto vai prever, por exemplo, o fim do direito à progressão de pena para chefes de facções criminosas e também aos condenados por crimes violentos, principalmente contra mulheres.
E, ao mesmo tempo, reforçar o poder de articulação entre o governo central e o governo federal, integrando e cooperando com estados e municípios.
Governadores de oposição resistem. Eles dizem que a proposta tira a autonomia dos estados na política de segurança. No Senado, o projeto antifacção deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta. O relator, senador Alessandro Vieira, fez alterações no texto, aprovado na Câmara.
Entre as mudanças, o senador propõe atualizar a lei das organizações criminosas, em vez de criar um novo marco legal de combate às facções.
O parecer também aumenta as penas aos chefes das organizações, que podem chegar a 60 anos de prisão. Com agravantes, pode chegar ao dobro em casos de crimes contra crianças e adolescentes, por exemplo. O relator também prevê a criação de uma taxa sobre as bets. Estão previstos 30 bilhões de reais por ano em arrecadação, que serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública.
Ainda no Senado, a CCJ deve votar o projeto que altera a atual lei do impeachment. O texto foi tirado da gaveta depois que o ministro Gilmar Mendes limitou à Procuradoria-Geral da República o direito de pedir o afastamento de ministros do STF.
O relator, senador Everton Rocha, deve apresentar o parecer na segunda e o presidente da comissão, Otto Alencar, quer votação na quarta. O texto define quem pode apresentar denúncias contra o presidente da República, ministros do Supremo e outras autoridades. Será o caso de partidos com representação no Congresso, OAB e organizações sindicais.
O Canal Livre deste domingo recebe um dos grandes pensadores brasileiros, Mário Sérgio Cortella. Ele fala sobre seus 50 anos de carreira e como se tornou um dos maiores divulgadores da filosofia no Brasil.
A minha intenção no dia a dia, ela não é de maneira alguma tornar a filosofia popularesca, mas é torná-la popular, isto é, que ela mova o interesse das pessoas.
O que faz? O que pode despertar, dar um propósito para as pessoas hoje com essa força das redes sociais e da tecnologia?
Tudo é hábito, né, em relação a algumas das nossas coisas. Tudo aquilo que é familiar, isto é, que eu estou habituado, que acaba sendo comum ao dia a dia, né, acaba incorporando como parte da minha normalidade. Uma das coisas que a gente precisa, Felipe, em relação... Você tem criança, sabe disso. Não é recusar o uso das telas. É fazê-la de um modo organizado, de um modo parcimonioso, para que ela não te capture.
As relações estão sendo transformadas com as redes sociais, né? A gente está perto, está longe, não está presente. Como você enxerga essa transformação nos laços afetivos através das redes sociais, da tecnologia?
A tecnologia ela serviu num momento inicial, especialmente das redes sociais, para uma aproximação daquilo que estava muito distanciado. Quando a gente tem redes sociais que acabam sendo o único foco no cotidiano, elas distanciam. Nunca nós tivemos tantas pessoas conectadas, mas tão separadas.
Eu me lembrei de uma carta sobre a felicidade, que é um texto básico da filosofia grega, em que ele começa, o autor, o Epicuro, dizendo o seguinte: não tem idade para filosofar. É. Você excluir os velhos da filosofia significa excluir os velhos da felicidade. É. Como é que você liga a filosofia à felicidade? Como é que isso se pratica?
Uma das coisas que a filosofia favorece é a gente entender, né, que felicidade não é um estado contínuo. A felicidade, tal como as coisas que para nós são prazerosas, ela só é possível porque ela se ausenta.
Eu queria ouvir primeiro Cortella aos 72,
que eu vou fazer.
72 anos, como é que funciona a sua cabeça com relação a esse passado e também ao futuro? E também queria que você falasse um pouco quanto que essa reflexão filosófica do viver o hoje, do passado, de se resolver bem e de pensar no futuro.
Eu vou dizer algo que eu venho dizendo esse ano de 2025 inteirinho. Eu tenho um objetivo naquilo que faço. E esse objetivo ele é direto, específico. No dia que eu me for, eu não quero que ninguém tenha a possibilidade de dizer já foi tarde.
Professor...
O Canal Livre vai ao ar amanhã, às 8 da noite, na Band News TV, e mais tarde, aqui na Band, depois do programa Som dos Oceanos.
Novas imagens mostram o momento em que o surfista brasileiro Carlos Burle cai de uma onda gigante em Portugal. A câmera presa à roupa do próprio Burle mostra quando ele é quase engolido. O veterano de 58 anos volta à tona em meio à espuma, mas é atingido mais uma vez. O vídeo mostra logo depois que ele é resgatado de jet ski. Carlos Burle recebeu atendimento na areia e não teve ferimentos. Foi um grande susto. E a seguir, ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, lança livro sobre dias em que passou na cadeia.
Papai Noel gigante de cidade brasileira entra para o livro dos recordes. Daqui a pouco, no Jornal da Band.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Com direito a projeções e show de drones, a Disney Cruise Line acaba de inaugurar mais um navio de cruzeiro. Disney Destiny é o sétimo gigante dos mares da frota cheia de magia.
A Disney escolheu um tema muito original para este navio: vilões e heróis. E quem está por aqui para nos ajudar a mostrar todas as novidades é a Minnie, que de vez em quando vai aparecer assim, vestida de mini heroína. Vambora?
A temática vai estar presente em diversos espaços do transatlântico e com a aparição, é claro, dos personagens. Nesta primeira temporada, o Destiny vai ter saídas regulares de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e vai visitar destinos nas Bahamas e no Caribe.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim.
E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultra Light, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Tem um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
O ataque aéreo maciço da Rússia contra a Ucrânia deixou 5 mortos. Perto da capital Kiev, um centro ferroviário foi destruído e os ataques afetaram o fornecimento de energia e água em várias regiões do país. A usina nuclear de Zaporizhia ficou sem fornecimento de eletricidade por cerca de meia hora.
A China mobilizou dezenas de novos militares nas águas do leste asiático, perto do Japão. É a maior demonstração de força naval do ano. O aumento da atividade militar acontece no momento em que a China e o Japão vivem a pior crise diplomática em décadas. O desentendimento começou depois que a premier japonesa disse que um possível ataque a Taiwan poderia desencadear uma resposta militar de Tóquio. Logo depois, o presidente de Taiwan anunciou um aumento de 215 bilhões de reais nos gastos de defesa. A China considera Taiwan parte de seu território, o que é rejeitado pela ilha.
O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy vai lançar um livro sobre os 20 dias em que ele passou detido em Paris. Intitulado O Diário de um Prisioneiro, o livro conta o período em que foi marcado por orações, conversas com um capelão e uma alimentação simples. Tudo isso dentro de uma cela de 11 metros quadrados, onde ele ficava 23 horas por dia. Sarkozy foi condenado a 5 anos de prisão por associação criminosa com o ex-ditador líbio Muammar Gaddafi. Depois de um recurso, ele cumpre pena agora em liberdade provisória.
Em Londrina, no Paraná, um Natal gigante. A prova é a instalação do maior Papai Noel do mundo, reconhecido pelo Guinness. A estrutura impressiona, são 27 metros de altura e 15 toneladas. Para dar brilho, 450 mil lâmpadas de LED são usadas. O bom velhinho gigante virou atração e movimento turismo da região.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultra Light, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Tem um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
No Capital e Mercado desta semana, nós vamos falar sobre o crescimento do consumo de bebidas zero álcool e zero açúcar.
No norte e no nordeste do Brasil, ainda existe um consumo muito mais focado em produtos com açúcar do que em produtos sem açúcar.
A minha convidada é Bianca Parrella, diretora de marketing de bebidas não alcoólicas da Ambev. Hoje, 13h30, na Band News TV.
Olá, eu sou a Beatriz Ferretti e começa agora o Band News no Mundo, um programa que te explica mais sobre um dos assuntos que foram destaque na semana no noticiário internacional. E hoje nós vamos falar sobre o anúncio do governo da Malásia que pode solucionar um dos maiores mistérios da aviação mundial. No dia 30 de dezembro, uma empresa privada vai retomar as buscas pelo avião da Malaysia Airlines, que desapareceu há 11 anos com 239 pessoas a bordo, enquanto fazia o voo MH370 de Kuala Lumpur até Pequim. Esse avião sumiu cerca de 40 minutos depois da decolagem e até hoje investigadores nunca souberam dizer o que exatamente aconteceu. Então, para entender essa nova operação de busca e também para saber se há chances de se encontrar indícios sobre esse desaparecimento, o meu convidado de hoje é Daniel Calazans, perito aeronáutico. Daniel, muito obrigada pela presença no Band News no Mundo.
Olá, Beatriz, tudo bom? À disposição. Prazer é meu estar a bordo com vocês.
Entender por que é importante, nesse momento, fazer uma nova busca por esse avião, além da parte, claro, dos familiares das vítimas, né, que até hoje vivem um luto aí, sem saber exatamente o que aconteceu com os seus entes queridos.
Em termos humanos, nós entendemos que é isso mesmo. Há uma pergunta aí sem resposta, para que as famílias sejam consoladas. Psicologicamente, as famílias não foram consoladas. Esse é o ponto. Em termos técnicos de aviação, todo acidente deve ser investigado, as causas apuradas, descobertas, para que novos acidentes, pelas mesmas causas, sejam evitados. Então, na esfera técnica aeronáutica, é essencial que esse acidente, esse avião seja descoberto e as causas estudadas por intermédio das caixas pretas para que outros acidentes sejam evitados. Isso aí é essencial.
A gente está falando de um avião que desapareceu em 2014. É muito tempo. É claro que há, na história recente, alguns casos que foram, de certa forma, solucionados tempo depois. Por exemplo, o voo 447, né, Rio-Paris, que teve ali durante as operações de buscas uma resposta quando cerca de 2 anos depois as principais partes da aeronave foram encontradas. Então teve essa demora, 2 anos, até que as caixas pretas, né, e a maior parte dos destroços fossem localizadas. Mas agora a gente está falando de 11 anos desde esse desaparecimento, né? Você, com a sua experiência, né, de perito aeronáutico, acha que ainda dá para encontrar vestígio desse mistério?
Essas perguntas ficam assim nas nossas mentes e nós temos a tendência de não aceitar. Nós tivemos um grande acidente, um avião desapareceu da Varig em 1979, decolou de Tóquio para o Brasil com escala em Los Angeles. Nunca mais soube nada desse avião. 1979, nós perguntamos, né? Mas em 1979, nós temos ali, não tínhamos, tecnologicamente falando, avanços de equipamentos de busca e salvação. Então a gente, as pessoas até aceitavam, tanto a humanidade em geral, como a classe técnica. Hoje, 2014, não se aceita mais. É difícil aceitar com tanta tecnologia, avanço, aceitar que um avião desta proporção some e não se encontre resposta. Então, eu acredito sim que com as novas tecnologias, os novos equipamentos, nós teremos drones subaquáticos, equipamentos sonares de última geração, que são sim capazes de encontrar esse avião. Então, essa vacância entre década de 80, que alguns aviões sumiram e nunca mais foram encontrados, não é, tecnicamente falando, aceitável, facilmente aceitável. É possível que se encontre sim.
Olha, a gente está falando de um avião enorme, né? Um Boeing 777. Eu falei aqui, tinha 239 pessoas a bordo. Então, é justamente por isso. Como é que uma aeronave desse porte some no oceano, né? Imagina para as famílias entenderem isso e viverem esse luto por tanto tempo. Agora, Daniel, nós, leigos no assunto, né? Pessoas que não estamos diretamente ligadas a esse caso, temos muita curiosidade, né? É um caso que chama muito a atenção. E aí, quando a gente tem dúvidas sobre algum assunto, o que a gente faz para tentar entender melhor? Vai ali na internet, no Google, para encontrar respostas. Então, agora, a gente vai contar com a participação da jornalista de dados aqui da Sala Digital, a Babi Fava, que vai mostrar para a gente quais são as curiosidades dos internautas sobre esse mistério da aviação. Oi, Babi.
Olá, pois é, esse é um dos temas mais enigmáticos da aviação moderna. O voo MH370, ele desapareceu lá em 2014, mas quando a gente dá uma olhada para os dados do Google Trends, dá para a gente ver como esse caso nunca deixou de intrigar as pessoas ao redor do mundo. Então, nessa tela aqui, a gente vê algumas das perguntas mais buscadas no mundo nos últimos 5 anos, a gente traduziu essas perguntas. Então, onde está o MH370? Lidera essa lista de perguntas selecionadas? Porque eu achei ela ótima. Alguém realmente acreditou que o Google teria a resposta para o maior, talvez o maior mistério da aviação, né? Então, muito provavelmente alguém que estava assistindo aí a série, os filmes relacionados a esse caso, foi ali no Google pesquisar. E na sequência, a gente tem a pergunta, o que realmente aconteceu com o MH370? Quem estava nesse voo? O MH370 algum dia será encontrado? E quantas pessoas morreram? Então, esse conjunto aqui revela aí duas coisas pra gente, né? Um interesse constante por algumas informações básicas, então, localização, causa, vítimas, e ao mesmo tempo, uma necessidade muito clara, né, que as pessoas têm de um fechamento dessa história, de entender o que de fato aconteceu. Aqui no Brasil, esse interesse de busca voltou a crescer no Google em março de 2023, quando a Netflix lançou o documentário Voo 370, o avião que desapareceu. Uma produção desse porte sempre reacende a curiosidade, né? Então, quem nunca tinha acompanhado a história vai atrás do assunto, quem já conhecia acaba se aprofundando ainda mais nas teorias e nos detalhes técnicos. Então, no fim das contas, mesmo com tantas investigações, hipóteses que a gente acompanha, então, de falha mecânica, cenários mais complexos, o MH370, ele permanece como um mistério que continua alimentando o imaginário coletivo. Volto com você.
Babi, nem o Google, nem os investigadores sabem dizer, pelo menos por enquanto, o que de fato aconteceu. O que acaba alimentando não só o imaginário, como a Babi contou, Daniel, mas também teorias da conspiração. Até porque a gente está falando de um episódio que traz detalhes muito únicos e muito curiosos. Então, por exemplo, aqui, o avião, como eu disse anteriormente, ele desapareceu cerca de 40 minutos depois da decolagem. Mais tarde, radares conseguiram detectar que ele fez uma volta, né? Ele estava no trajeto indo para a China, para Pequim, e aí deu uma volta meio que 180 graus e começou a voltar para Kuala Lumpur. Os comunicadores do avião foram desligados manualmente e havia a bordo 2 passageiros iranianos sem passaporte. Eles estavam com passaporte falsificado. Então, tudo isso acaba gerando teorias, né? E pessoas acabam inventando histórias também. Algumas dizem que pode ter sido terrorismo, suicídio, sequestro, abdução. Enfim, Daniel, nesses longos anos de história, alguma teoria conspiratória para você que é perito faz sentido?
Não. Beatriz, nós que somos peritos, trabalhando com investigação de uma forma mais ampla, nós nunca descartamos nenhuma possibilidade e nunca nos fechamos a nenhuma delas. Então, não posso me fechar a essa e pronto, acabou. Observando o voo, ele faz uma meia volta, né? Uma coisa muito interessante, o transponder é desligado, depois ele faz praticamente 180 graus, Depois ele faz uma curva de 90 graus ali no Oceano Índico e a gente percebe que ele não entra na Taisana, né? Taisana que tem ali uma área militar e é detectado pelo radar militar, entendeu? E a gente percebe que não foi um voo aleatório, um voo de uma aeronave perdida. Ele desvia ali de rotas, evita ali a ilha da Sumatra, então a gente percebe que é um voo inteligente, né? Diferente de uma aeronave perdida. Em princípio, dá-se a noção que era um voo controlado. Alguém estava comandando aquele voo. Isso em tese, né? Se não detectar, achar as caixas pretas, fazer uma MARS, o Flight Data Record, que é a caixa preta que mostra os dados, mostrando a navegação, eu posso apenas colocar isso como hipótese. Jamais posso me fechar. Então, essas hipóteses da conspiração, de uma perda de dados de comunicação, de navegação, são hipóteses, não dá para se fechar em nenhuma delas, mas é um forte indício que esse voo não estava totalmente perdido, que o transponder e o sistema de comunicação pode ter uma pane e esses sistemas caírem, mas é muito difícil. Eu parto do ponto que eles foram desligados, não posso fechar, não posso concluir. Mas o voo foi cirúrgico, desviando áreas estratégicas, principalmente desviando de áreas militares. Então, a probabilidade de estar no comando de quem? Do piloto ou de alguém, né? Nós tínhamos ali duas personalidades irregulares, né? Com passaportes regulares. É um alerta, é uma linha de investigação. Não podemos concluir, mas é uma excelente linha de investigação.
E lembrando que as caixas pretas nunca foram encontradas, né? Até hoje, durante muitas buscas, várias operações sucessivas, apenas três partes, né, pequenas, três destroços da aeronave foram localizadas e numa distância muito grande, a mais de 4 mil quilômetros do local onde esse avião desapareceu. Bom, então, diante de todas essas informações, essas que eu citei, que não são muito óbvias, que chamam a atenção do transponder, né, que é uma forma de você localizar onde está a aeronave por meio de radares e também os comunicadores desligados, essa meia volta que o avião deu, enfim, com tudo isso que a gente tem na mão. O que você acha que aconteceu, Daniel?
Beatriz, é muito difícil a gente concluir. Para mim, não dá para concluir. E muitas hipóteses, a gente estudou acidentes. Ó, tem uma hipótese que é pouco cogitada. Nada impede que o avião tenha feito um pouso de emergência depois de ter voado várias horas e ter entrado na água, submergido. Então, nós conhecemos o acidente de 2011, lá em Kennedy, né, que depois da decolagem, o avião ele faz um pouso ali no Rio Hudson. Depois a aeronave fica na água e depois ela submerge. É uma possibilidade. Por que eu falo isso? Porque se acontece isso, da aeronave por acá, depois de ter pousado, depois de ter voado ali praticamente 7 horas, ter feito um pouso, amerrissagem e ter submergido, nesse caso a aeronave submerge e ela não explode, não quebra, não tem assim grande impacto, então deixa poucos vestígios. Então, naquele caso do Rui Hudson, a aeronave ficou ali sobre a água, as pessoas foram resgatadas, né? E depois a aeronave submergiu. É uma hipótese, porque quando a aeronave explode, quando a aeronave cai, é muito difícil, Beatriz, diante do porte da aeronave, não deixar marcas, não deixar vestígios. São as poltronas que elas boiam, é grande quantidade de combustível, grande quantidade de óleo. É uma hipótese, a aeronave não ter se acidentado, mas não de uma forma brusca. Pode ter amerrissado e depois submergido. É uma hipótese, né? Para não deixar nenhum vestígio, uma aeronave cair no mar ou qualquer outro lugar e não deixar vestígio no porte de um 7, um bug desse porte, não dá. Para um 777, se fosse um avião de pequeno porte, a gente até poderia entender. Então, eu tenho para mim que se ela se acidentou, dificilmente foi de uma forma brusca. Pode ser, mas eu levanto essa hipótese aí também.
Ô Daniel, as buscas por esse avião foram as mais caras da história, né? Contaram com a participação de 26 países. Só o governo da Malásia desembolsou 150 milhões de dólares. Até chegar num ponto em que falou, olha, não é mais sustentável, a gente não consegue mais continuar arcando com as despesas dessas buscas. E aí vem uma empresa privada de exploração submarina, a Ocean Infinity, que já realizou uma operação de buscas em 2018, não deu certo, não chegou a nenhuma conclusão, e agora ela mesma se ofereceu de novo para participar dessa mega operação que... só vai ser reembolsada pelo governo da Malásia se a empresa encontrar algum vestígio palpável, né? Algum indício concreto que possa levar a uma solução para esse caso. Então, se a Ocean Infinity conseguir entregar provas do que aconteceu...